Oi, manos e manas, sejam bem-vindos ao podcast. Aqui você encontra um bate-papo super descontraído de temas relevantes, outros nem tanto assim, mas sempre trazendo uma análise e uma reflexão sobre a nossa sociedade. Além, é claro, de compartilhar com vocês os babados da semana. Agora vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje. E o que dizer dessa polêmica envolvendo o Neymar? Ai, gente, mais uma polêmica envolvendo o menino Ney, que já não é tão menino assim, é um homem de 30 anos, não é mesmo? Então vamos tratá-lo, sociedade, como ele deve ser tratado, como um homem. Ah, mas enfim, gente, o que falar de uma sociedade extremamente machista e misógina na sua estrutura? Ai, gente, eu fiquei só lamentável, muito lamentável, enquanto o cara estava sendo enaltecido por milhares de pessoas. Do outro lado tem uma mulher passando pelo período, pelo momento mais importante, mágico de uma mulher, que é a maternidade. Não tenho local de fala, né? Não sou mãe, mas é algo que eu imagino através, né, dos relatos que eu recebo das minhas amigas, né, das mulheres que estão no meu círculo social ou familiar, já passaram, né, por esse processo da maternidade. Então, muitas dizem que é realmente um período único, mágico, né, de muitas transformações. E você para pensar, você, digo eu, né? Eu fico jogando para vocês, mas na verdade sou eu. E eu paro para pensar em como deve estar sendo extremamente difícil para essa mulher lidar com tudo, né? Com toda essa polêmica, passando por esse processo, né? Por esse período de tantas mudanças emocionais, psicológicas, com o próprio corpo, o sofrimento, a dor, e que infelizmente o bebê deve estar sentindo tudo isso, não deve ser fácil. E, ai, gente, o acolhimento, na verdade, assim, o acolhimento que esse cara está recebendo da sociedade, por ele simplesmente ter reconhecido a traição, né, depois dos prints terem vazado, né, os prints terem vazado, ai, Silvia, fala direito, mulher. Ele reconhecer publicamente e soltar umas frases, gente, que ai, acabou virando piada na internet. Esse acolhimento que esse cara tá recebendo por conta desse post ridículo, na verdade, esse acolhimento deveria ser para essa mulher, pelo amor de Deus. Né? Ai, gente, às vezes o óbvio precisa ser dito, precisa ser mostrado, precisa ser esfregado na cara dessa sociedade escrota. Ai, gente, é muita escrotidão que, juro, que eu fico... Ai, me irrita demais, porque até um tempo atrás, tanto que foi uma pauta muito levantada por influenciadoras, né, virou conteúdo para muitas influenciadoras feministas, né, que levantam a bandeira do feminismo, a respeito da Luísa Sonza, que há uns anos atrás ela foi acusada de ter traído, na época, o marido, né, que era o Whindersson. Era uma suposta traição que nunca foi provada, nunca houve provas, ficou nessa suposição, e a Luísa sofreu, feito uma condenada, gente, como se ela tivesse cometido um crime. Tanto que muita gente falou que a carreira dela tinha acabado ali. E é algo que você não vê, nesse caso em específico, né, agora, do Neymar, onde há provas de que ele, de fato, consumou ali, né, traiu a namorada grávida. E, gente, que loucura, que loucura, que loucura. Mas gente, é só o reflexo do quanto esse machismo que persiste nas estruturas da nossa sociedade privilegia esses homens cis, héteros e multimilionários, né? A gente sabe aí que Neymar é um dos homens mais ricos do mundo, então, além de ter todo esse poder aquisitivo, o cara ainda é rodeado pelos privilégios de ser um homem cis hétero, né? Ai, gente, enfim. Isso me fez refletir muito do quanto nós, por mais que nós mulheres continuamos nessa luta incansável, constante, né, diária, para acabar com tudo que existe de podre, né, que é esse machismo, que é o patriarcado, que persiste, insiste em continuar na nossa sociedade, né? Enfim, gente, eu até perco as palavras. Me faltam palavras para descrever toda a minha indignação, a minha decepção, minha frustração. Muito lamentável tudo isso. E falando ainda da Luísa, né, eu lembro que na época o que me deixou extremamente irritada, foi que o Whindersson, né, enquanto a Luísa estava lá sendo acusada disso, daquilo, o cara não falou absolutamente nada em defesa da mulher, né? No caso da ex-mulher, que já era ex-mulher. O cara não falou nenhum, tipo, epa, para, gente. Nada, nada. E é por isso que eu sou uma daquelas pessoas, no caso daquelas mulheres, que é contra a volta desse casal. A minha opinião vai interferir na vida da Luísa e do Whindersson? É claro que não, né, gente? Claro que não. Mas eu sou, entendeu? Todo mundo tem direito à opinião e a minha opinião é que eu não quero os dois de volta. Mas isso não significa que a minha opinião, né, a gente, vai mudar, vai interferir, vai... Ah, enfim. É só que, né, mano, é isso que me irrita. O cara vendo ali a ex-mulher sendo massacrada virtualmente e sofrendo ameaças e um monte de coisa, e o cara não falou nada, sabe? Em defesa dela. E aí agora, esse marmanjo, que é tratado por um monte de gente como se ainda fosse um menininho, sendo enaltecido. Ai, que palminhos, vamos botar coraçãozinho para ele. Ai, ei, que fofo. Ai, gente, que palhaçada. Ai, uma palhaçada atrás de outra palhaçada. E não, e como se não bastasse tudo isso, a cereja do bolo foi ver aquele, o tiozão do Campari, né? O Red Pill mais red pilado maluco que existe. Ai, fez um vídeo, sabe? Ai, enaltecendo. Querendo enaltecer, né? E enaltecendo o Neymar. Não, porque o Neymar é não sei o quê, não sei o quê, a posição que o Neymar ocupa. Tipo, sabe? Dizendo que, ai, tudo bem. É o que geralmente a gente ouve, né? A gente, que eu digo, nós mulheres. Nós geralmente ouvimos que, ah, não, ele é homem, ele pode trair. Ai, não, tudo bem, ele é homem. Não tem problema, todo homem trai. É, pô. Então, né? Por que que eles podem e nós não? Enfim, e foi praticamente isso, né? Basicamente isso no vídeo do tiozão lá do Campari, falando que, ai, devido à posição do Neymar, e que, ai, o que que é traição, que na posição que ele ocupa e com as pessoas que ele se, né, se envolve, que traição não tem nada a ver. Ai, gente, falando um monte de abobrinha. Eu sei que eu falo também um monte de abobrinha aqui no meu podcast. Mas não é enaltecendo macho escroto. Graças a Deus. Amém, aleluia. Obrigada, Deus, pelo teu mínimo de bom senso. Enfim, é o limbo, né, gente? É o limbo. E o que mais me irritou, de fato, gente, sério, o que mais me irritou mesmo de tudo isso foi ver tanto de gente que lá no post, né, que ele fez, que o Neymar fez, reconhecendo publicamente, blá blá blá, um monte de gente enaltecendo e sabe? Olha, eu fiquei, mano, isso tudo, esse acolhimento deveria estar sendo dado para menina, né, para mulher ali, ó. Ela está ali, ó, grávida, grávida. Vamos, né, acolhê-la, Vamos acolhê-la e vamos macetar esse macho, ou melhor, vamos esquecer? Vamos esquecer esse macho, porque ele continua... Ai, gente, ai, enfim, não sou fã, nunca fui, desde o princípio, nunca gostei, porque sempre foi esse tratamento, principalmente da mídia, né, enfim, esse tratamento de menino pra cá, menino pra lá, o cara, ele tava chegando nos 30 anos e ainda tinha uma cambada, e ainda tem, tá, gente, até hoje, mas tinha uma cambada de gente ainda chamando ele de menina, aí porque ele ia ser eternamente um menino. Mano, é por isso que o cara continua cometendo os mesmos erros, insiste no mesmo, nos mesmos erros, não evolui, não melhora, né, não se torna um adulto, por conta disso, pela passação de pano da sociedade, né. Algo que nós mulheres não sabemos o que é. Ah, eu gostaria, gente, também de saber como que é fazer uma merda e vir um monte de gente me enaltecer, né? Enaltecer o meu erro, enaltecer as merdas que eu fiz, passar um pano, né? E coraçãozinho, e palminhas, e... Ai, é isso, queria. A gente tem? Não tem, não tem. Não, isso não te pertence, né? Isso não nos pertence. Ai, gente, triste. Triste, já comecei o episódio com uma vibe bem pesada. Não era a minha intenção, mas é que nesses últimos dias, né, bombardeadas as redes sociais, só se fala nisso. Só se fala nisso, nessa questão da traição e não sei o que, tá, tá, tá. Ah, enfim, gente, um histórico comportamental, né, a gente já conhece. Sempre que o Neymar se envolve em alguma polêmica, geralmente, essa polêmica está relacionada à sua vida amorosa, né? À sua vida afetiva. E sempre com esse histórico, né? De uma traição, né? De, enfim. Então, assim, já há um histórico. E com isso, dá margem para que mulheres como eu tenham essa opinião. Tenho um ranço. Tenho um ranço de Neymar. Não vou mentir, gente, tem um ranço, e não é de hoje, é de muito tempo atrás, e é isso, né, gente? Vou aqui para a próxima pauta, porque senão, ai, senão não, eu vou finalizar o episódio, entendeu? Porque o ranço começa a impregnar e eu não consigo mais falar. No último final de semana, eu saí, fui para um arraiá na casa de uma amiga. Beijo, Mila, foi maravilhoso. Mila me convidou, teve uma festa incrível na casa dela, muita comida, que delícia, porque é sobre isso. E tá tudo bem, a gente tem que sair de casa pra quê? Pra comer. E fui lá, foi muito legal, conheci um grupo de amigos da Mila, fiz novas amizades, né? Às vezes é meio difícil, né? Eu já falei aqui da preguiça que eu tenho de fazer novas amizades. Ai, gente, é coisa de 30 mais. É coisa de 30 mais, é uma preguiça que, né, é instaurada, assim, se instala dentro da gente. E não é porque eu seja introvertida. Não, gente, é porque é preguiça mesmo, é preguiça, né? Mas me esforcei, estou de parabéns, muito obrigada, viva eu, a louca. Mas fui lá, foi muito legal, foi uma noite muito incrível, maravilhosa. Comi bastante, tomei ali uns drinks também, por que não? E tudo bueno. E conversei, papiei muito. E foi interessante ver ali, né? Apesar de termos quase a mesma idade, mas ainda há uma diferença, né, de idade ali, eu, como sempre, era a mais velha do grupo. E foi interessante ouvir as queixas ali das pessoas, né, em relação a algum assunto, alguma área da vida. E tudo que a pessoa ia contando, ah, eu estou passando isso no meu trabalho, não sei o quê, tá. E aí eu falei, ai, gente, larga o foda-se. Larga o foda-se. Larga o foda-se. Porque eu estou assim. Ultimamente na minha vida, eu estou assim, sabe? Nos últimos anos, acho que não. Acho que foi
desde o início do ano eu estou assim. Ai, a pessoa não quer falar comigo? Ai, foda-se, também não quero falar com ela. Não vou falar. Ai, a pessoa te bloqueou no Instagram. Ai, problema dela, foda-se. Eu tô. Ai, gente, eu estou assim. Eu não quero estar perto de pessoas que fazem. Principalmente essas pessoas que gostam de ficar falando por detrás das costas, né? Por detrás das costas, é, tá certo, Silvio. Ai, deu uma bugada aqui. Não quero mais. Um tempinho atrás, eu e minha mãe descobrimos que, assim, a minha mãe e meu padrasto tinham, né? No caso, a minha mãe ainda tem amizade com um casal de amigos, né? Era um casal que era amigo do meu padrasto, e depois que a minha mãe casou, né, enfim, virou ali um quarteto. E minha mãe e meu padrasto frequentavam muito a casa desse casal, inclusive eu também, quando era mais nova, eu tinha ali 17, 18, acho que eu frequentei até meus 20, 21 anos, é, foi até meus 20 anos, que foi antes de eu casar, eu frequentei, né, a casa desse casal, e é um casal burguês. Burguês privilegiado aqui de Manaus, mora num condomínio super chique e blá blá blá, essa coisa toda, né? Coisa de burguês, né? Gente privilegiada. E daí, eles, assim, sempre me trataram bem, tanto a mulher quanto o homem sempre me trataram bem. Só que recentemente, através de uma outra amiga também, era um grupo de amigos, né? Eram vários casais. E minha mãe e meu padrasto faziam parte desse grande grupo assim de casais. Não, gente, não era para fazer swing, não. É, era um monte de casal de velho. Ai, gente, velho hétero, sabe? Aquelas coisas de vô. Ai, gente, é uma coisa assim. Não fique pensando que é um negócio desconstruído e moderno. Não, tá? Não, gente, era uma coisa bem de senhorizinhos mesmo, de. É, enfim. E daí, recentemente, uma das amigas ali, né, desse grupo, que a minha mãe tinha, conversou com ela e falou, né, que essa mulher, né, a dona lá da casa, ela gostava de ficar me macetando, a louca. Na época que eu frequentava, tipo, há 12, 13, 15 anos atrás, praticamente. E que nessa época ela falava muito mal de mim, né? E cara, aquilo, sério, caiu como uma bomba, porque eu tinha um carinho muito grande por essa mulher, pela família dela, enfim. Aquilo me pegou assim, eu falei, mano, tipo, eu era uma menina. Não, olha só, eu era uma menina, tinha 17, 18 anos, quando eu, né, comecei a frequentar a casa dela. E ela já é uma mulher de 40 anos, e a mulher simplesmente. Falando um monte de abobrinha, me chamando de sonsa, de abestada, de não sei o quê. Sabe umas coisas assim? Eu fiquei, mano, mano, cara, como assim? Enfim, aí recentemente, né? Recentemente que eu digo, nessa semana, essa mulher entrou em contato com a minha mãe, pedindo, chamando, convidando a minha mãe pra participar de um evento que vai ter lá na casa dela e não sei o que, pipipi, popopó. A primeira coisa que eu falei pra minha mãe é: eu não vou. Não vou, não vou. Não quero estar próximo de pessoas com esse tipo de energia. Falsidade, entendeu? Ai, não, gente. Não, não, não. Eu estou assim nesse momento. Gente, se eu tenho preguiça de sair da minha casa pra conhecer gente nova. Imagine sair da minha casa e ter que reencontrar pessoas que eu sei que, mano, não gostam de mim. Não gostam de mim. Porque quando você gosta de uma pessoa, gosta da amizade daquela pessoa, quer o bem daquela pessoa, você não fica por detrás falando um monte de besteira, um monte de merda, e pela frente da pessoa agindo como se nada tivesse acontecido, como se você gostasse da pessoa. Eu não sou esse tipo de pessoa. Acho que eu, até mesmo quando mais nova, eu não tive esse tipo de comportamento, sabe? De ser uma coisa que, tipo, agir, né? Ser amiga de uma pessoa fingia ser amiga de uma pessoa e por detrás meteu o pau nela. Sei lá, nunca fui. Não me lembro se eu, mais nova, cheguei a ter esse tipo de atitude, porque como eu sou uma libriana, vou jogar a culpa no meu signo. Sim, tá tudo bueno. Sou uma libriana, tenho um senso de justiça muito forte, então é algo que me pega muito grande. E digo mais, eu sou extremamente leal às minhas amizades. Quando uma pessoa chega, principalmente agora, já velha, né, gente? Mas desde muito nova, eu sempre fui assim. Quando alguém chegava pra mim contando, alguma amiga, algum amigo, compartilhava algum segredo e pedia que aquilo se mantivesse em segredo, eu mantinha em segredo. Eu não saía espalhando por aí, não saía, né, fazendo coisa que geralmente adolescente, que, ai, gente, não é todo adolescente que tem esse tipo de comportamento. Mas geralmente na adolescência a gente já tá ali, né, sendo um pouco irresponsável, um pouco inconsequente, por que não, e tá tudo pleno, né, que tem mais essa imaturidade, essa infantilidade, né, não são todos, volto a falar, não estou generalizando, mas é comum acontecer. E mesmo nesse período eu não tinha esse tipo de comportamento. Eu podia ser infantil e imatura em outras áreas, mas em relação às minhas amizades, à lealdade às minhas amizades, eu sempre gostei, entendeu? De me manter leal, de me manter fiel às minhas amizades. E toda vez que alguém conta um segredo pra mim, chega, conta um segredo, gente, eu não conto pra ninguém. Eu não conto, e a mesma coisa, quando eu conto algum segredo, hoje em dia eu particularmente não conto quase nada pra ninguém. Já sofri muito com isso, já sofri muito com quebra de confiança. Então, quando eu era mais nova, eu chegava pra alguma amiga e pedia segredo. Sempre dava, mas sempre dava merda. Eu, né, pensava, ah, não, só porque eu sou muito leal e eu sei que eu não conto os segredos que essa pessoa me confidencia, vou lá me confidenciar com ela e ela vai manter tudo em sigilo. Ela mantinha? Nem sempre, gente. Nem sempre a pessoa mantinha os meus segredos em sigilo. E isso fez com que, né, eu acabasse me tornando mais, como que eu posso dizer, seletiva com as minhas amizades. E nesses últimos meses, né, acho que do ano passado pra cá, eu tenho ficado ainda mais. Foi até algo que eu conversei com a minha amiga Mila, quando a gente saiu umas semanas atrás para tomar um cafecito. Conversando com ela, cheguei a essa conclusão de que eu estou cada vez mais seletiva, não só em relação à minha vida amorosa, com o tipo de homem que eu quero para minha vida, Pedro Pascal, tudo bueno. Ai, é louca. Não só com homens, mas também, e inclusive, com as minhas amizades. Não é qualquer pessoa que eu quero que esteja, que participe da minha vida, né? E a gente precisa ter esse tipo de pensamento. Não é qualquer pessoa que você abre a porta da sua vida e deixa essa pessoa entrar, porque você não conhece a pessoa, as intenções, e a gente nunca vai conhecer de fato até acontecer, né, algo de ruim. A gente nunca vai saber das verdadeiras intenções, o que tem dentro do coração das pessoas. Mas eu tô muito nesse momento de, ai, se eu, né, descubro alguma coisa, ai, aquela pessoa tá falando mal de ti, eu não quero mais aquela pessoa perto de mim, não quero. Então, assim, eu falei pra minha mãe, né, eu falei, ai, mãe, não vou, né, para este evento de burguês safado. Ai, é louca, gente. Falei, não, mãe, não vou, tá? Desculpa, não vou lhe acompanhar. Se a senhora quiser ir, tudo bem, eu peço Uber pra senhora, né? A senhora vai, quando quiser voltar, eu peço de, né, do, enfim. Mas eu não vou com a senhora, infelizmente, e tá tudo bueno. Ela ficou meio assim, né? Ai, poxa, e tal. Eu falei, mãe, eu não vou estar na casa de uma mulher que a última vez que eu fui, tem mais de 10 anos, era uma menina, uma tonta, e não sabia das coisas que essa mulher ficava falando de mim por aí. E agora que eu sei, eu não quero. Tudo bem, ai, mas já faz tanto tempo, Silvia. Ela não... Ai, gente, não quero, entendeu? Não quero. É o tipo de energia que não agrega mais na minha vida. E eu estou muito nessa fase de energias. De muita energia, gente. E parece que... Né, tem gente que não acredita, mas eu acredito muito. Minha mãe acredita muito nesse... Nessa teoria, né, nesse universo das energias. Tanto que outro dia nós já recebemos a visita aqui de uma pessoa, né, de uma amiga da minha mãe. E também, né, uma pessoa próxima a mim, mais amiga da minha mãe do que minha amiga, né. E, aconteceu algo bem sinistro, que foi um pé de arruda. Que eu, assim, eu amava aquele pé de arruda. Por quê? Arruda afasta inveja. E sempre que eu saio, né, eu gosto de andar com um galinho de arruda na minha bolsa. E agora, depois que essa, né, mulher veio nos visitar, gente, foi batata. No dia seguinte, o pé de arruda começou a secar. E essa semana, minha mãe decidiu tirar porque ele estava completamente seco, seco, gente, seco, 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 parecia assim que tinham jogado um negócio muito pesado nele. E o pé de arruda, ele atrai energias negativas de inveja, né, enfim. E aí eu, né, até eu falei pra minha mãe, tá vendo, mãe? Não é todo mundo que a gente deve convidar pra dentro da nossa casa, não é todo mundo. E isso tem me pegado bastante ultimamente. Até os meus gatos, eles sofrem. Quem acredita, né, nesse universo das energias, quem é esotérico, Wicca, vai entender, compreender melhor do que eu estou falando. Até mesmo os meus gatos, como eu disse, eles estão sofrendo com essas energias que andam circulando, né, por aqui, né? Ai, gente, andou aparecendo umas feridinhas no meu gato, no Draco, que é o meu gatinho maravilhoso, vai fazer 5 anos agora em agosto, bichinho. E o Draco, gente, os meus gatos não saem de casa, nenhum deles, os dois são castrados. O Draco, principalmente, eu e minha mãe, nós temos um cuidado muito grande com ele, porque ele é deficiente, ele é surdo devido à heterocromia. Ele tem heterocromia, é um gatinho branco. E ele é surdo, né? Ele passou logo no início, ele tinha nem 2 meses de vida. Quando ele foi... Eu e meu ex, né? Nós o encontramos na rua da casa do meu ex, né? Onde a gente morava. E o encontramos, ele tinha... Nem um mês, tinha 20 dias, mais ou menos, o Draco. E logo depois nós já o levamos na veterinária para saber, né, consulta de rotina. E acabamos descobrindo que ele era surdo por conta da heterocromia e também tem a ver com a pelagem, né, porque o gato branco, ele é albino, né, enfim, ele... existe todo aí um estudo em cima dos gatos brancos e... E o Draco nasceu com essa deficiência, né? Ele nasceu surdo e por isso que nós temos muito cuidado com ele. Então, ele não sai de casa. Nem ele, nem o Paçoca. A vida desses gatos é aqui dentro de casa. E é sempre comendo ração, sachezinho, um atum. Por que não? Eu tô poendo. Então, eles têm uma vida muito boa. Porém, nos últimos dias, logo depois da visita... dessa mulher, começou a aparecer umas manchinhas, né, umas manchinhas no Draco. Eram manchinhas vermelhas, né? Aí logo depois essas manchinhas começaram, apareceu assim na parte da barriguinha dele, eram umas manchinhas. Aí depois começou a aparecer umas partes do pelo dele, né, do corpo dele, onde deveria ter pelo, começou a aparecer umas falhas. Começou o pelo a cair. E tanto que tem uma parte, assim, dele que caiu muito pelo. Muito, muito pelo. E não é nada, gente. Não é nada, assim. Ninguém sabe explicar o que aconteceu com ele. Agora está voltando a nascer pelinho novamente. Mas ele ficou muito ruim. Muito ruim com essas feridas. E é isso, sabe? E quando acontece esse tipo de coisa com os meus gatos, eu fico... Ai, eu fico louca. Porque eu prefiro que aconteça comigo do que com os meus gatos. Só que eu já entendi também que eles servem muito de escudos, né? Quem acredita? Então a gente volta a falar pra quem acredita. Quem não acredita vai achar que eu estou numa viagem muito louca. E tá tudo bem. Você tem a sua crença. Você acredita naquilo que te faz bem, né? E que alimenta a sua fé. Eu acredito nesse universo das energias e né, vira e mexe acontece esse tipo de coisa aqui. É planta da minha mãe que morre misteriosamente logo depois que a gente recebe alguma visita. Já é o terceira ou quarta planta da minha mãe que morre. É a segunda que morre só esse ano, em menos de 2 meses. Também, acho que foi em abril. Acho que foi em abril. Nós recebemos uma visita de uma amiga e ela estava se queixando, né, de uns problemas, assim, que ela vinha se sentindo, assim, bem ruim de energia. E, enfim, aconteceu que uma planta da minha mãe, que foi o lírio da paz dela, morreu. E ele estava tão lindo. Ela estava fazendo essa... Ela tinha acabado de fazer a muda, porque o outro lírio da paz dela já tinha morrido. E aí ela estava com uma muda, né, uma mudinha tentando ali, porque eu ia trazer esse lírio da paz pro meu quarto. E acabou que o lírio da paz morreu, o pé de arruda morreu, e é isso. Tomem cuidado, gente. Não é à toa que já de picão anda com o umbigo dela tapado, né? E eu também comecei a andar, tá? Não vou mentir pra vocês, ando com o umbigo tampado. Pra onde eu vou, meu amor, é umbigo tampado pra que... Fugindo de energia negativa. E aí vai nisso também de amizade. Tem muitas amizades aí que, mano, não faço mais nem questão. A pessoa se afastou, tá tudo bem, né? Tudo certo. E é isso. É importante sou eu, né? É importante aquela bem egoísta. Ai, gente, mas é isso. E conversando com a Mila, né? Eu cheguei a essa conclusão de que estou sendo muito seletiva com amizades. Tem pessoas assim que... Não é, eu acho que não é nem tanto também por conta de energias. Mas é pelo momento da vida. Né? Tem coisas que... Pra mim, hoje em dia, como eu disse... tudo eu largo... Ai, gente, largo foda-se. Entendeu? Vai bater cabeça por quê? Você vai bater cabeça por quê com a amizade? Ou, sabe, com pessoas que não querem estar na sua vida, eu não vou pegar meu celular e ficar mandando mensagem pra pessoa questionando, ai, por que você se afastou? Tudo bem, mano. Estamos vivendo momentos e épocas diferentes. Enfim, gente, é isso. Acho que eu já falei demais neste episódio. Estou com a minha garganta seca, vou me hidratar, porque aqui em Manaus está muito quente. Estou gravando esse episódio, estou suando, né? Pensei em ligar meu ar-condicionado, mas, né, haja dinheiros para pagar a conta de energia. Enfim, espero que vocês tenham gostado deste episódio. Nos vemos na semana que vem. Um grande beijo e tchau!